Faz pouco mais de 5 anos, Donald Trump era um pouco mais do que um cara rico, pelo menos pra gente aqui no Brasil, meio extravagante, que todo mundo curtia quando ele mandava o pessoal embora lá nos reality shows, You're Fired. Era legal, confesso que eu assistia mesmo. Mas em um piscar de olhos, o cara passou de uma celebridade, um cara de negócios que ninguém teve muita certeza de qual que eram os seus superpoderes, para uma real celebridade na política americana, né? É, e não é só isso, ele virou presidente dos Estados Unidos, minha gente. E também não é só isso. Ele fez Barack Obama um dos presidentes mais aclamados em tempos recentes, virar uma história remota, virar uma coisa arcaica. Ele virou a política de cabeça para baixo. Não só lá nos Estados Unidos, tá? Mas no mundo todo. Donald Trump não cabe em um episódio de Uma Bolinha. A gente tinha prometido alguns candidatos às eleições nas bolinhas da semana, mas não dá. Trump é muita coisa. Ele merece um Saindo da Bolha só pra ele. E, gente, daqui a pouco a gente volta.
Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação pra você. O pânico da esquerda por Trump.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 26, que nós vamos falar, talvez, de uma das pessoas mais odiadas do mundo, Donald Trump. Antes da gente começar, a gente vai fazer o nosso jabacito rápido, pedir para vocês entrarem lá no saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast. Poxa, eu vou errar até isso também agora. Ou seguir a gente pelos seus agregadores preferidos, Spotify ou Podcast Addict ou, sei lá, Apple Podcasts. Outra coisa, a gente está pedindo, inclusive, para vocês ficarem atentos aí, seguirem a gente, que a gente vai, a partir dessa semana que entra, começar também a fazer uns testes com um formato novo de programa. E é importante que vocês recebam notificações, tá? Então, se vocês não tiverem seguindo a gente, não vai dar para receber essas notificações. Mas é isso aí, jabajato, vida que segue. Você pode falar, como assim, ô da bolha? Trump odiado, uma das figuras mais odiadas do mundo? Isso não é verdade, afinal de contas ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e ele vai ser muito provavelmente reeleito agora em 2020. É simples, quem não gosta, detesta. Não é aquele cara que você não gosta. Simplesmente fala assim, ah, você gosta da pessoa? Não gosto. Não significa que você odeia. Não, as pessoas que não gostam de Trump geralmente odeiam o Donald Trump. E, em parte, esse programa vai mostrar que detesta Trump pelas razões mais infundadas possíveis. Ele detesta porque existe uma chuva de lama 24/7 em cima do cara, que não tem como não converter o sujeito em um dos maiores bicho-papões do século do século 21. Olha eu atrasado aqui. Aliás, deixa eu fazer um pedido aqui. Dois pedidos de desculpa. Um, de novo, eu continuo meio gripadão. Não é corona. E dois, eu tô com uma obra aqui por perto. A gente vai tentar limpar eventualmente algum barulho que escape dessa obra. Mas se passar, peço perdão. Tá? Então vamos lá. Voltando pro Trump. O Trump é o personagem ideal para aquele cara anti-americano. Sabe aquele cara que já não gosta dos Estados Unidos? Então Trump é um cara bom para esse sujeito olhar e falar assim, olha como os Estados Unidos é um horror. E como o Trump é o perfil do americano, aquela generalização estúpida. Mas isso ocorre mais em função da postura dele, muito mais do que pelas ações dele, que por sinal muitas vezes são muito mais democráticas que as posturas democratas. E isso é super interessante. Aliás, é super, super interessante. Mas mais interessante ainda é que você olha para ele, seja em um discurso ou em uma coletiva de imprensa, você olha nos olhos dele e vê que ele está literalmente cagando para a opinião alheia. É impressionante. O cara está nem aí. E o que ele vai falar porque ele tem que falar ou porque ele quer falar. E ele fala do jeito dele. Ainda que nem seja sempre a coisa correta, mas ele vai falar de uma maneira autêntica. E isso irrita especialmente mais as pessoas, o fato dele não ligar e falar do jeito que ele quiser. Se as pessoas conseguissem tirar um pouquinho essa capinha de ódio do Trump, elas veriam que os discursos dele geralmente são extremamente divertidos. E são divertidos exatamente porque muitas vezes são muito autênticos. Claro que não é totalmente autêntico, ele já é um político, ele já aprendeu a assumir a parcela política dele nos últimos anos, nos últimos muitos anos. Ele sabe o que falar na hora certa, mesmo que seja de uma maneira estudada para chocar ou estudada para irritar. Mas basta ele se soltar que é impossível não dar risada dos seus comentários ali perdidos no meio das falas dele. O Trump é escancaradamente provocativo. Ele desafia personalidades. Putz, cara, e isso é uma das coisas que eu acho mais interessante no Trump. Ele desafia as personalidades que nunca acharam que poderiam ser desafiadas. E muito, muito menos ainda da forma com que elas são desafiadas pelo Trump, certo? É verdade, o Trump é um bullier, sim. Ninguém teria cojones de batizar a senadora Elizabeth Warren de Pocahontas, de batizar Hillary Clinton de Crooked Hillary. Ele fez, colou e coube no momento certo. Então não espera que ele baixe a guarda por ser um gentleman só porque quem está do lado oposto da mesa, o inimigo eventualmente, é mulher. Esse é um mal que ele não sofre. Ele não vai tomar porrada e devolver com flores. Ah, meu filho, isso ele não faz. E a porra do cabelo dele? E a cor alaranjada da pele, daquele bronzeamento artificial meio bregão? E os biquinhos que ele faz? E as viradas de olho? Tira isso do Trump. E cadê o Trump? Não tem. O Trump é tudo isso. O Trump se tornou o que é porque ele chegou lá do jeito dele, falando o que ele quer na hora que ele julga correto. E adivinha, ninguém até hoje conseguiu desmontar isso dele. Não foi com piada, não foi fazendo críticas à forma com que ele se apresenta. Ninguém conseguiu desmontar essa estrutura dele, porque ela é uma estrutura autêntica. Então é o paradoxo da política mundial. Trump é o grande paradoxo da política mundial. É o bullier que eu mais já vi sofrer bullying em todos os tempos. É o cara que é mais acusado em mentir e que mais sofre mentiras na história recente. É o cara que a imprensa odiou profundamente, tentou de todas as formas, com mentiras e com verdades, destruir a carreira dele, e ele, Trump, conseguiu demolir parte da imprensa. Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump. É, meu filho, teve pouca gente nesse mundo que já entrou numa salinha ouvindo essa música, né? Será que o Orange Man Bad fez por merecer? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá atrás, porque a gente sempre faz isso. A gente contextualiza, conta um pouco da história. Então, Rogerão, fala a sua fala tradicional.
Começando do começo.
Como se sabe, o pequeno Donald John não nasceu numa família pobre, cresceu nos negócios para ficar milionário, aquela história triste, lacrimosa. Aliás, esse é um ponto interessante na biografia dele. Tem muita gente que, quando fala de Trump, já vem com essa pulando no peito direito. Ah, o Trump começou com o dinheiro do papai. Ué, e daí? O pai dele tinha dinheiro, o que ia fazer? Vamos pensar o seguinte, que pra... Na verdade, isso já é uma baita vantagem em certas situações, se tratando de político, né? Porque a gente mais vê, o que a gente mais vê por lá e por aqui no Brasil também, é gente que, começou do nada, teve uma história humilde, mas ficou muito bem de grana depois de começar a sua carreira política, né? Então, não sei se a criatividade de vocês está explodindo, mas a gente consegue pensar em algumas pessoas aqui no Brasil que... Inclusive, deviam estar presos e não estão. Pois é. Mas mesmo lá nos Estados Unidos também, né, gente? Como a gente falou na bolinha 31 sobre Bernie Sanders, o cara era um total bunda de fora. E hoje lá tem suas três casas opressoras. Socialista adora um modelo opressor de enriquecimento. Mas esquecendo, então, vamos lá. Se o Trump não começou seus negócios sem uma ajudinha, certamente o velho Fred Trump, seu papai, deu uma ajudona no começo da vida dele, colocando o filhote, para passar um tempinho numa escola militar. Diz que o Trump era esquentadinho. Ele mesmo conta que, ainda novo, deixou um professor de música de olho roxo na sala de aula, em plena sala de aula, porque falou alguma coisa sobre ele. E aí o pai resolveu dar uma disciplinadinha no moleque e botou ele lá no lugar onde geralmente se ensina disciplina, ou seja, quem manja disciplina militar, então vai para uma escola militar. O Trump, então, a gente pode perceber que ele não mudou tanto assim. Ele ainda sabe distribuir alguns sopapos, né, quando a coisa fica quente. Aliás, isso me lembra do coitado do Joe Biden, meu Deus, que pobreza essa campanha, que uma época falou que tinha o sonho de pegar o Trump na... que tinha o sonho de pegar o Trump na porrada. Ah, Joe Biden, você é um cara, eu vou bater no Trump como um tambor. Olha que merda. Isso certamente algum gênio de campanha lá do Biden criou. Porque colocando o Biden lado a lado com o Trump com 73, Biden com 78, o cara parece uma parede perto do Biden. E, aliás, cá entre nós, falando em aparência, idade, etc. e tal, por que que ninguém comenta que o... Não tô querendo bancar a revista Capricho, mas ninguém comenta que o Biden fez uma plástica para dar uma remoçada e ficou uma coisa medonha. Parece que usinaram a cara dele, tá até brilhante. Mas tudo bem. O Trump saiu do colégio militar, foi trabalhar na empresa do ramo imobiliário da família e de lá para a universidade, onde ele se formou em Wharton, ou seja, não é nenhum mané. Ele voltou e decidiu fazer o que seu pai fazia, só que Trump style, né? Enquanto o pai trabalhava em imóveis no Queens, o Trump queria Manhattan. Ele queria conquistar Manhattan, ora, como não? E aí, assim, aí foi que entrou o Didim do papai. Foi aí que a fama dele começou também. Olha, você vai achar muita coisa sobre a vida empresarial do Trump por aí afora e pouca coisa que não seja opinativa. Vamos lembrar que o Trump é o cara mais odiado, principalmente nos Estados Unidos. Então, na imprensa, se você vai fuçar, você vai falar do mínimo que o Trump foi um mau negociante, é bom pequeno, mal pequeno. Tudo que você puder imaginar de negativo vai estar lá sobre ele. Se ele ganhou $1 trilhão com uma operação, você vai ter que cavar. Mas o que dá para tirar na média é que ele mandou bem na sua área original. Mandou muito bem, por sinal, imóveis. E perdeu grana nas suas ideias fora desse foco. Mas veja bem, vamos lá. O sujeito tá fazendo negócio há mais tempo que a maioria dos ouvintes do Saindo da Bolha, tá? Ele não é nem moleque. É, quando a gente fala que ele começou chutando o pau da barraca, foi lá nos anos 70, tá? 50 anos atrás. E se os críticos dele acham que ele tá fazendo, aspas, maus negócios, como é que ele tem uma fortuna ainda de $3.1 bilhões depois de 50 anos fazendo bobagem? Difícil, né? O Trump diz que tem 10. É, até tudo bem, a companhia dele é fechada, não é listada em bolsa, então ele não precisa abrir exatamente para todo mundo. Isso é o que ele diz, é o que pode ser. Mas, assim, como ele é um pouco exagerado, também não acho que é 10, mas também não acho que é 3,1. Então faz as contas aí por aí no meio, tá? O que é engraçado é que as pessoas vão ficar colocando ele como um cara que não sabe fazer ganhar dinheiro, mas é um cara que tá sempre em evidência e continua aí com seus bilhões de dólares. Não dá para acreditar que o cara seja incompetente, por favor.
Trump, a marca.
O Trump não nasceu para ser opaco, isso todo mundo já percebeu claramente, né? Isso é super evidente. Tá lá no seu terceiro casamento, tem 5 filhos com suas 3 esposas, e tanto que no que se refere à sua vida social como política, sempre foi muito, muito ativo. Ele sempre quis ser uma marca. Ele é uma marca. Apesar de comercialmente a marca dele não ter sido um sucesso fora do ramo imobiliário, deixando bem claro, fora do ramo imobiliário, ele já teve produto de beleza, companhia aérea, universidade, etc. tal. Eles aí não, realmente não foram um sucesso. Mas como marca per se, como marca em si, Trump é uma baita de uma marca. É inegável. Para o mundo, fugindo das fronteiras nova-iorquinas, ele virou o chefão do aprendiz. Ele ganhou uma baba de dinheiro com esse troço. Eu acho que estima-se mais ou menos 120, 130 milhões de dólares com essa história. E ficou ainda mais conhecido além dos círculos sociais locais e financeiros. É evidente que ele não precisou de dinheiro do aprendiz para ficar mais rico. Ou, pior ainda, para sobreviver, porque, de sério, gente, tem muita gente que fala que se o Trump não tivesse feito o aprendiz, ele estava frito, que ele correu para fazer um programinha de TV para sobreviver. Papo furadíssimo. O Trump sempre precisou de visibilidade, tá? Seja como pessoa, seja como negociante, seja como político. O Trump escreveu, por exemplo, o livro dele lá, o The Art of Deal, que ficou um ano entre os livros mais vendidos no New York Times. Que dor, hein? New York Times, logo quem? Então, ficou lá pendurado, lá em primeiro, lá entre as primeiras colocações no ranking do New York Times por um ano inteiro. E isso foi um ano antes do Aprendiz. Aliás, alguns anos antes do Aprendiz. Foram 12, então, duas plataformas muito importantes, o livro e o Aprendiz, para ele se tornar popular para as pessoas em geral. O Trump foi responsável por concursos de Miss Universo. É pop? O Trump estava lá. Aliás, o concurso quicou o Trump por causa da história de racismo dele, que é uma bobagem gigante. E a gente vai falar sobre isso depois. E de verdade, eu posso falar com a boca cheia que o Trump precisava muito menos do concurso do que o concurso precisava dele. Trump fez comentários em rádio, tinha um programa de 1-2 minutos em rádio. Trump fez comentários políticos na Fox, na TV. Ou seja, ele sempre gostou de fazer sua voz ser ouvida pelo máximo de pessoas. Enfim, gente, se o Trump precisasse, do jeito dele, botando um verniz empresarial, vamos chamar assim, ou de celebridade financeira, ele colocaria uma melancia no pescoço se precisasse para reforçar a marca Trump. Imaginar que isso não tem nada a ver com seus sonhos, seus projetos, sua intenção de ser presidente dos Estados Unidos um dia, tem que ser muito inocente para achar que não. Politicamente, o Trump também já pulou bastante de partido. Ele começou registrado republicano em 87, depois passou para o Reform Party em 99, depois em 2001 foi para os democratas, 2009 voltou a ser republicano, 2011 saiu do Partido Republicano e voltou em 2012 para os republicanos de novo. Eu confesso para vocês, eu já falei em outro episódio aqui, que o Trump resolveu concorrer em 2015. Eu mesmo entortei a cara, o Trump não era um republicano puro sangue, e isso me incomodou muito na época. Mas olha, gente, de verdade, essa certamente foi uma das maiores vantagens políticas que ele acabou tendo em 2015 e que levou ele para a presidência dos Estados Unidos.
Trump, antes da candidatura.
Tô brigando aqui com a minha voz, mas vamos que vamos. Então, gente, o Trump nunca foi apolítico e sempre soube cutucar as lideranças políticas americanas em momentos diferentes do seu próprio universo político. Deixando isso claro, quando lhe convinha. E isso é muito inteligente, tá? Se ele não concordava com algo, ele comprava logo uma página nos grandes jornais, nunca faltou dinheiro, né? E publicava matérias grandes, enormes, descendo porrete em legisladores ou gestores públicos. Com isso ele gerava percepção de poder político, tá? Ainda que ele não fosse político. Por quê? Porque as pessoas passavam a saber o que o Trump pensava, apesar dele não ser uma estrela partidária. E o melhor ainda, apesar da imprensa não ir lá perguntar para ele o que ele pensava. Então, como a imprensa não ia lá perguntar o que ele pensava, ele punha o pensamento dele na grande imprensa. Se fosse o caso, por exemplo, ele mesmo criaria alguma obra pública de interesse só para bater de frente com uma administração regional. E com isso ele acabou ganhando espaço político correndo por fora. Um político não político, exatamente. Parece que ele tinha um plano, né, gente? Que, poxa... E há quem diga que ele é burro. Em 2000, ou seja, há 20 anos atrás, o Trump já começou a fazer suas malinhas para mudar para a Casa Branca, tá? Na época ele estava no Reform Party do Ross Perot, acho que a gente fala sobre um pouquinho sobre o Ross Perot lá no episódio dos Clintons, e andou batendo cabeça dentro do partido, mas como ele não é bobo, e vendo que ele não tinha lá muita chance ainda naquela época, ele pulou fora. Era tempo dos Bush filho. E praticamente durante todo o tempo do Bush filho, ele ficou fora dos republicanos. Ele se filiou aos democratas e virou oposição. Passa o tempo, o governo Bush vai chegando para o fim e duas coisas acontecem politicamente na vida dele. Primeiro, que ele volta para o ninho dele republicano. E segundo, fora do controle dele, tem uma luta meio fratricida entre a Hillary e o Obama para ver quem ia ser o candidato a presidente dos Estados Unidos. Essa luta, obviamente, sem muita cobertura de imprensa, né? Então, nesse período, acontece uma das coisas mais interessantes aí da participação política do Trump, pré-candidatura, e que deu uma baita de uma visibilidade para ele, uma percepção extra de que o Trump era o cara real da oposição democrata. Era o cara que brigaria contra os democratas. Ainda que naquele momento ele fosse uma subcelebridade, vamos chamar assim, da política americana, da política partidária americana. Foi a famosa história de que o Obama não havia nascido nos Estados Unidos e que logo ele não poderia ser presidente dos Estados Unidos. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal. Por mais que o Trump tenha sido um dos mais ferozes críticos de Obama com relação a esse assunto especificamente, que, aliás, ele foi até o ponto de fechar o ciclo só na campanha dele em 2015, mas essa história começou dentro do Partido Democrata, tá? Sim, senhor. Como sempre, a Hillary buscava a vaga para concorrer à presidência contra o finado, na época, John McCain, e também, como sempre, usou de todos os expedientes sujos, né, tradicionais dos Clintons, para poder barrar essa candidatura, para colocar o Obama fora dessa candidatura. Um deles foi fazer a sua campanha distribuir anonimamente mensagens dizendo que o Obama era keniano e não americano do Havaí, como ele se apresentava. Mas mais tarde essa história, como sempre, vazou e, como sempre, aspas, ai, os responsáveis da campanha dela foram demitidos. Claro, ela não sabia de nada e a gente que aqui é bobinho acredita que a Hillary era inocente. Aliás, a Hillary nunca sabe de nada, né? Aliás, os Clintons nunca sabem de nada. Impressionante como eles têm esse poder dentro dos democratas e são mal informados. Mas no final da história, essa coisa toda acabou sendo comprada por alguns grupos republicanos e dentre eles o seu principal porta-voz foi o Donald. Até a história morrer, de fato, a certidão de nascimento original nunca apareceu, tá? E eu aqui não tô dizendo que o Obama não é americano, eu tô constatando um fato. O documento original nunca apareceu. Para Trump, a história, já quando estava chegando perto da campanha, perdeu importância, porque o Obama não era mais foco de atenção. Tem um episódio interessante, quando uma cópia da certidão oficial apareceu e o Obama foi fazer graça lá, ele aproveitou para fazer piada com o Trump naquele jantar famoso, do jantar dos correspondentes da Casa Branca, em 2015. Era o ano que o Trump estava começando a tocar a vida dele como candidato e o Obama já era menos importante. E o Obama apresentou uma cópia do certificado dizendo que ele, o Trump, poderia agora se preocupar com coisas realmente importantes, como, por exemplo, que o homem não foi para a Lua e que o que teria acontecido em Roswell, tipo, dizendo que o Trump era basicamente um idiota, que estava forçando uma situação de mentira, uma fake news, vamos chamar assim. O Trump, obviamente, ficou constrangido, porque ele estava lá no puta, num auditório, como convidado, por ser motivo de piada naquele momento, junto de um monte de gente em volta, óbvio. Certamente, conhecendo o Trump, ele deve ter ficado uma pistola. Deu um sorrisinho amarelo pro público, uma cenadinha. Mas, gente, a última gargalhada, quem diria, não foi nem dos jornalistas presentes, nem dos democratas que tiraram o moçarro da cara dele.
Campanha de 2016.
As primárias de 2016 dos republicanos, convenhamos, foi uma zona. Elas lembram um pouco as dos democratas esse ano, que começaram na época lá de 2016, com 16 candidatos. Com a diferença de que vários deles eram realmente viáveis, tá? Com histórico político forte. O Trump, então, claro, corria por fora comparado com nomes já tradicionais da política, o Ted Cruz, o Marco Rubio, o John Kasich, o Jeb Bush. Mas mesmo entre os candidatos pequenos, os candidatos menos viáveis, teoricamente, tinha no mínimo uma porrada de governador dos Estados Unidos, tá? Não foi exatamente como agora os democratas, que uma das estrelas era o Pete Buttigieg, que nunca passou de um prefeito de uma cidade de em 200 mil habitantes. Ou seja, essa primária de 2016 começou quentíssima e a briga começou antes, ainda em 2015. Aliás, ela começou em 2014, já começaram a aparecer os primeiros candidatos a brigar por espaço. Então, assim, no começo as coisas não pareciam muito bem pro Bush, perdão, pro Trump. E porque já de cara o Scott Walker, que era governador do Missouri, e o Jeb Bush, que era governador da Flórida, largaram bem, começaram bem posicionados. E ainda havia a possibilidade do Mitt Romney, aquele, vou chamar de traíra para não usar palavras de baixo calão, que votou contra o Trump no impeachment agora, tá? Ele também poderia ser um dos candidatos. Então você tinha, começando já com dois governadores de estados importantes, mais o Mitt Romney. O Trump, o que ele fez? Foi inteligente, ele esperou o momento correto e só se apresentou mesmo em junho de 2015, quando alguns candidatos já estavam começando, inclusive, a se desgastar, porque estavam em campanha antecipada. E a presença dele, como de um não político, vamos chamar assim, acabou colocando fogo nas coisas. Porque muitos republicanos andavam com o saco cheio do establishment republicano mesmo. E não é por acaso que outras duas candidaturas surgiram mais ou menos na mesma época, um pouco seguida, que foi a da Carly Fiorina, que era ex-CEO da HP e do Ben Carlson, que era um médico, acabaram ganhando fôlego. Eles pegaram carona nesse vácuo que o Trump criou naquele momento que ele bagunçou a casa republicana. Com isso, ele acabou derrubando os principais candidatos, aqueles iniciais lá, logo de cara. E pouco a pouco, eles foram saindo da corrida. Em julho, agosto, já tinha nego caído fora. A estratégia dele, que foi muito bem por sinal, foi de ataque aos políticos tradicionais. E ele encontrou um alvo fantástico, que era o Jeb Bush. Já tinha tido o pai, já tinha tido irmão, então estava na hora deles caírem fora. E o Trump seria a pessoa que poderia fazer isso. E ele não só com isso cresceu muito bem em cima desse discurso, como ele praticamente destruiu as chances do Jeb Bush, que foi o escolhido dele para reforçar esse tipo de argumento. Com isso, quando janeiro chegou, que seria o equivalente a janeiro agora que nós estamos, e já na sequência começaram as primárias de verdade, a corrida parecia mais ou menos definida entre cinco, que era ele e o Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, o John Kasich e o médico lá, o Ben Carlson, que nunca entendi muito bem. Porque o Ben Carlson era xoxo, colocar ele do lado do Trump foi até uma covardia. E tinha um outro ponto, o Trump tinha um argumento muito forte que estava funcionando muito bem, que era a questão de acertar a questão migratória. E naquele determinado momento, basicamente, quem tinha esse discurso reforçado e reconhecido era só ele e o Cruz. As primárias foram avançando, já dava para ver o caminho aberto para ele, ainda que o Cruz tivesse algum retorno. Ele foi vencedor da primeira primária em Iowa, o Ted Cruz, e daí para frente, gente, na boa, primária, pós-primária, Super Tuesday, foi sempre Trump. Já não tinha mais concorrente de verdade. Ele não só tinha derrubado àquela altura grandes concorrentes, grandes nomes do Partido Republicano, como ele tinha conseguido unir uma boa parte do partido que percebeu que ele entregava aquilo que os eleitores queriam. Que ele, apesar de não ser um republicano clássico, ele era o preferido. Aquele que era aquele cara que desancou esse ping-pong de republicano e democrata. E até porque o cavalheirismo centrista da política americana estava arrasado, estava destruído naquele momento, porque a esquerda democrata estava forçando a biela para o identitarismo, esse papo furado que a gente conhece. E o Trump era evidentemente o cara que mostrava como desprezar o politicamente correto. Então, automaticamente, ele virou um imã de eleitores. Essa característica pós-primárias e já no período de campanha não mudou, tá? E não mudou contra a Hillary, ainda que os principais jornais americanos apoiassem e a maior parte deles endossassem formalmente a campanha de Hillary contra Trump, ele foi o candidato republicano com maior votação na história de todos os tempos, mesmo tendo perdido no voto popular para Hillary, que não conseguiu replicar a votação do Obama. Teve mais votos populares que Trump e muito menos votos populares que o Obama. Ela teve votos concentrados em praças, nas maiores praças, por exemplo, na Califórnia. Beleza, ela arrebentou na Califórnia, mas a Califórnia tem um número X de delegados, não adianta nada. Aliás, o Trump se movimentou super bem durante o período eleitoral, tanto que ele acabou captando votos do Bernie Sanders, né, que era um cara de esquerda, e reforçou a campanha dele ainda com pautas conservadoras, apesar de não ser conservador. Então veja que espaço interessante ele conseguiu abrir. A postura dele anti-imigração, a promessa de construção do muro na divisa com o México, foram sim também fundamentais para esse posicionamento junto aos operários americanos que viam, estavam vendo realmente dia a dia os empregos de menor qualificação sendo tomados por migrantes e a promessa de afastar os Estados Unidos de grandes blocos econômicos que levassem empresas americanas para fora, para o exterior, também agradavam os operários, como no caso do NAFTA, né, que ele mandou muita coisa lá para o México, por exemplo. Tudo isso foi muito bem visto pelo povo que trabalhava na indústria. Enquanto isso, o que os democratas faziam? Eles ficavam pisando no acelerador em pautas identitárias, áreas que o Trump dançava assim em cima dos caras, sapateou em cima dos caras, porque ele sempre se apresentou muito bem como opositor ao politicamente correto. Posicionamento dos democratas durante a campanha, e aí a gente queria reforçar alguma coisa que a gente já falou para trás, esse posicionamento da campanha da Hillary contra o Trump foi a comunicação, vamos chamar assim, que persiste até hoje como mensagem passada de que o Trump é racista, é machista, é homófobo e é islamofóbico. A estratégia era o seguinte: é só tratar as coisas de maneira hiperbólica a partir das declarações dele. Então, por exemplo, vamos dizer o seguinte: o Trump queria construir um muro para conter a imigração e evitar a entrada de traficantes, por exemplo. Logo, se ele disse que alguns mexicanos são traficantes, ele quer dizer que todos os latinos são traficantes, certo? Você expande aquilo que ele fala para um nível que ele não falou. Logo, se ele fala que todos os mexicanos são traficantes, ele quer dizer que todos os latinos são traficantes, quer dizer que ele é racista. E se ele é racista, racista também não gosta de negro, também não gosta de judeu, também é neonazista, antissemita. Então você pega uma frase, você pega uma proposta de campanha que é levantar o muro e você transforma o cara num racista. Essa é a jogada. Se o Trump queria ajustar a política migratória americana, que veja bem, veja muito bem, gente, nunca os democratas fizeram nada a respeito, nunca. Aliás, a gestão do Obama foi bem complicada com relação aos imigrantes, tá? Então, mas se o Trump vai fazer alguma coisa a respeito, é por quê? Porque ele é xenófobo, é porque ele é islamofóbico. E se ele é tudo de ruim, se ele representa todo o mal que pode existir dentro de um político lá nos Estados Unidos, ora, então também, certamente ele é homofóbico. Mesmo que eu não tenha nada que comprove isso, e mesmo que durante a campanha Trump tivesse declarado a favor do casamento gay, não importa, ele é o mal, logo ele é homofóbico. Com todas essas qualificações que acabaram também sendo jogadas no colo dos milhões de americanos que não se identificavam com isso, as pessoas falam: pô, mas eu não sou racista, eu não sou xenófobo, eu não sou homofóbico. Então, a partir do momento que você joga no colo da população as mesmas coisas que você joga no colo de um candidato, o que que acontece? Óbvio, existe identificação do povo com o candidato. E com isso, essa idiotice, esse discurso nojento, acusatório, autoritário, acabou favorecendo o Trump, que rapou milhões, milhões de votos com isso. Para piorar, a Hillary, em uma declaração pública em algum momento lá da campanha, falou que, olha isso, metade dos eleitores de Trump eram uma cesta de deploráveis. A basket of deplorables, nas palavras dela, tá? Pegou muito mal, obviamente, porque você tá cuspindo na cara de pelo menos metade dos eleitores do Trump, que você deveria estar lutando para pegar para você e não xingando eles. Ela acabou tendo que se corrigir, e se corrigiu muito mal, falou: ah, não é metade. Isso não é a resposta que se dê. Então, apesar ainda de uma fita de áudio em que ele falava que mulheres aceitavam que celebridades como ele, Trump, pegassem nas partes íntimas delas, inferiores, obviamente, é claro que isso gerou exigências de que ele se afastasse da campanha. Sempre isso. Trump tem que ir embora. Trump tem que ir embora. Então começaram, não, ele não pode, ele não tem condição de ser presidente, bibibibobobó. Ele pediu desculpa, tocou o pau, falou que não ia largar coisa nenhuma, e a gente sabe bem o resultado que aconteceu. Para a imprensa americana, gente, 8 de novembro foi a noite em que especialistas, entre aspas, influenciadores, entre aspas, estudiosos, entre aspas, pesquisadores, entre aspas, nunca vão esquecer. O Trump ganhou no colégio eleitoral com margem larga de votos. E sobrou o quê? Sobrou uma nova geração de iliberais de esquerda americana que ficaram lá, engolindo choro nos programas de TV, de comentário político, ou nas ruas chorando, gritando, fazendo papelão. Eu adorei ver o sofrimento dessa turma, desculpa falar.
Bom no ataque, bom na defesa.
O resto sobre Trump, gente, são favas contadas e todo mundo já conhece. Desde o dia 1 do seu mandato, a esquerda americana mostrou que não entende como funciona a democracia, né? Aliás, será que a esquerda entende como funciona a democracia? Às vezes eu me questiono muito. Aliás, em muitos casos a gente sabe que não. E imediatamente surgiram movimentos antidemocráticos, como o Not My President, lembram disso? Foram organizadas manifestações violentas contra a festa de posse. A Antifa tomou corpo, passou a ter peso novamente, agredindo pessoas nas ruas. A fraude do Russiagate foi colocada em ordem de marcha pela imprensa para tentar botar ele para fora. E também a imprensa, não só a imprensa americana, mas também a imprensa pelega nacional, passou a noticiar, não sei se vocês vão lembrar, olha como o tempo passa, ataques neonazistas violentos contra negros e judeus. Olha, começou um grande período de perseguições contra minorias e acontecer. Aconteceu? Só um parênteses aqui, para lembrar aqueles ataques, vamos dizer assim, que ataques de fato, no final, foram apenas da Antifa, da esquerda, e no final contra pessoas comuns, eleitores do Trump, que essa é a característica diferente que eles têm para serem atacados por pessoas no meio da rua, usando o seu MAGA hat, por aí afora. Não sei, talvez sejam pessoas muito más, criancinhas apanhando, nossa, porque ela usava o bonezinho. Que coisa terrível. Os Estados Unidos não se tornaram um país racista, como quiseram a imprensa gerar pânico às minorias. Não virou um país de perseguição aos homossexuais. Não virou um país de perseguição aos muçulmanos. Não, ao contrário. As condições de vida de todas as minorias, melhoraram muito nos últimos anos lá nos Estados Unidos. Trump passou por um impeachment ridículo, uma fraude, e já se pensava tentar em alguma coisa de novo se não tivesse acontecido o coronavírus agora. Se tudo isso ele tem de mal, alguém vai ter que encontrar rapidamente uma explicação para o fato de que Trump hoje é o presidente republicano com maior índice de aprovação entre negros e latinos de décadas. Empregos voltaram para os Estados Unidos e a média salarial voltou a subir depois de muitos anos, inclusive muito melhor do que nas administrações democratas como de Obama. Ora, Trump reforçou a fronteira como tinha prometido em campanha. Vale ver lá a bolinha, acho que a bolinha da semana é 16, chama Trump tinha razão, e que a gente fala mais sobre esse assunto. O Trump foi o primeiro presidente em anos que iniciou a retirada de tropas do exterior, cumprindo uma promessa de campanha de terminar guerras intermináveis. Ele foi chamado maluco de colocaria fogo na terra num inverno nuclear, mas acabou melhorando as relações com a Coreia do Norte, promessas de campanha cumpridas. Recentemente negociou um tratado de paz com o Talibã, que está em andamento lá no Afeganistão. Colocou freio às ambições expansionistas do Irã em cima do Iraque, que é uma área de interesse americano, mas mesmo assim foi considerado como se fosse um grande erro estratégico dele, pela imprensa, obviamente, quem diria, ora, será que a imprensa ia criticar? O Trump prometeu e conseguiu que seus aliados da OTAN começassem a botar mais dinheiro no chapéu lá e parassem de viver sob a guarda americana sem contribuir financeiramente. Promessa de campanha. Trump prometeu e renegociou o NAFTA, reviu a política externa comercial, colocando limites para as ambições chinesas. Promessa de campanha. Não é pouco, gente. São 3 anos e pouco de mandato até agora, sendo 2 com Congresso oposicionista e últimos meses sob o risco não verdadeiro de um impeachment. O Trump já errou? Obviamente que o Trump já errou, mas nem de longe para dizer que foi um mau presidente para os americanos. E essa era a sua proposta: governar para os americanos. Ao contrário das administrações anteriores, que pareciam se preocupar mais com assuntos fora do arco de interesse do povo americano, como, por exemplo, recebendo de tempos em tempos aviões aí cheios de caixões com soldados americanos, dando uma banana para a família americana em favor de interesses que não são deles. Promessa de campanha. Quem acha que o Trump tem errado mais do que acertado, nem sequer compreende que ele tem cumprido o que prometeu. Veja, Trump não é a Dilma que fez campanha de um lado e governou para o outro. Talvez seja assustador para alguns brasileiros ver que o presidente cumpriu suas promessas de campanha, mas, pois é, pessoal, é assim mesmo de verdade. Ele está cumprindo e as pessoas não entendem isso. Elas acham que o que ele está fazendo errado porque é porque elas não concordam e não porque ele já havia prometido e está cumprindo. A única promessa que a gente brinca aqui que ele não vai cumprir é a ideia de voltar a um passado melhor, make America great again. Os Estados Unidos continuam sendo a liderança mundial, ele não vai precisar voltar para o passado, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo sempre para o futuro. E o futuro tem se mostrado sempre melhor para eles. E olha, com muita honestidade, o futuro nas mãos de Trump em 2020 vai ser ainda melhor para os americanos. Então, gente, que venha Trump e com muita felicidade em 2020.
Resumão.
Bom, pessoal, o resumão dessa história toda é que provavelmente nós vamos ter Trump por mais 4 anos, ainda bem. Nada melhor do que um candidato que não tá batendo pino, não tá deixando de falar coisa com coisa, que não sabe onde tá, que fala sobre perna peluda. Enfim, o Joe Biden é um absolutamente desastre dessa fase agora de campanha. Vamos fazer provavelmente uma bolinha sobre ele. E também não é o Bernie Sanders. Opa, que maravilha. Ou seja, os Estados Unidos têm tudo para fugir do socialismo por pelo menos mais 4 anos, e a gente espera que por muitos anos mais. Enfim, o Trump, ele tem muito daquilo que o eleitor republicano quer. Aliás, o eleitor republicano está enamorado com Trump. O índice de aceitação do eleitor republicano ao Trump é altíssimo, 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 e ele não vai ter problemas em reverter isso em votos nas eleições. Então ele tem uma boa parte do eleitorado já na mão. A outra parte que o Trump vai ter pela frente para brigar são os independentes, que também é uma coisa interessante, que pode ser que eles não votem em casa, pode ser que eles votem em Trump. Hoje a tendência do eleitor independente é muito menos de votar no Partido Democrata. Então a coisa tá pintando boa pro caminho dele, ele sabe disso. Ele tá com caixa pra caramba. Ele não precisou gastar os tubos até agora, como as campanhas das primárias democratas. Ele tá nadando abraçada lá, fazendo campanha sozinho do lado republicano. Os desafios que ele tem pela frente, provavelmente no próximo mandato, são desafios típicos de sistemas políticos em geral. Aliás, a gente passa isso aqui no Brasil. Infelizmente, ele tá tendo que endossar um monte de congressistas e senadores americanos, um monte não, mas uma boa quantidade de senadores e congressistas norte-americanos que são republicanos, mas que não são seguidores, vamos chamar assim, da doutrina Trump. Ou seja, ele vai ter que brigar lá no Congresso em algumas situações no próximo mandato para conseguir aprovar as suas coisas, porque não vai ter apoio total da bancada republicana, o que é muito ruim. Se ele não endossasse esses caras não endossam ele nos seus estados e ele acaba tendo algum risco de eleição. Então, é a velha história. Política é uma merda mesmo. Por outro lado, o que se percebe cada vez mais é que a oposição democrata vai ter que se reconstruir. Enquanto a oposição democrata vai ter que se reconstruir, Trump vai ganhar mais espaço. A gente não sabe, inclusive, qual vai ser o resultado, se junto com a eleição presidencial o Trump também vai ganhar de volta a casa, vai ganhar de volta o Congresso. É, a gente acha que pode ser, tem uma pequena chance, mas é uma chance muito mais remota do que algo que ele já possa ficar animado hoje. Mas certamente o Senado deve continuar na mão dele, protegendo ele das barbaridades da política oposicionista democrata lá no Congresso. Não sei se nem se Nancy Pelosi vai estar lá ainda liderando essa porcaria toda. Enfim, o Trump impôs o seu estilo. Essa é a grande verdade. Hoje os Estados Unidos têm um presidente muito diferente do que costumava ter. O que não é exatamente ruim, porque são atitudes que ele toma normalmente que não são esperadas dos políticos em cima do muro. Ele chuta a canela pra caramba. Apesar de todos os paralelos que a gente tem e que a gente aprendeu com ele aqui na política nacional também, ele consegue, como é que eu posso dizer? Ele consegue, apesar do estilo dele não ser um estilo agradável às pessoas de ouvido mais sensível ou mais diplomáticas, vamos chamar assim, ele tem uma característica muito bacana que por aí afora ainda não conseguiu ser copiada, porque isso é muito próprio dele. Ele negocia as coisas dentro do governo americano, junto com o Congresso americano, de uma maneira interessante. Ele geralmente ele dá uma paulada para poder depois recuar. E com isso ele tem conseguido muitas vitórias. Existe uma crítica, por exemplo, agora no caso do coronavírus. Falaram, nossa, o CDC teve uma redução enorme da verba que seria dedicada para eles esse ano, mas não é exatamente verdade. O que ele faz? Vamos dizer, ano passado eu tenho 1 milhão, óbvio que deixar na mão do político tradicional, os caras vão pedir 4 milhões, que não tem esse dinheiro. Então o que ele faz? 1 milhão, ele fala, olha, ano que vem vai baixar para 500. As pessoas falam, nossa, que absurdo, então 1,5 milhão. É uma questão, é uma técnica de negociação relativamente antiga. Você estabelece um parâmetro diferente, você rebaixa o parâmetro de negociação para na hora de você ceder menos do que o cara tá achando que ele tá ganhando. Então o cara fala, puxa, o cara pediu 500 mil, mas eu consegui 1,5 milhão, só que ele não estava a fim de pagar 4, tá? Essa é a brincadeira que ele faz muito isso com grana, ele faz muito na diplomacia, ele faz muito com os líderes internacionais, e com isso ele está avançou em todas essas questões que a gente falou, de coisas que ele conseguiu alcançar em 3 anos, que foi muita ação que teve do governo dele. Ele conseguiu basicamente em cima de um sistema de negociação que funciona muito bem, e principalmente funciona muito bem com ele, tá? Acho que nem todo mundo tem esses cojones para fazer esse tipo de coisa. Veja, lá ele também tem um Maia dele, tá? Ou seja, você pegar em Nancy Pelosi, você pegar em Partido Democrata, é uma paulada até maior do que a oposição brasileira de maneira geral. Ele não tem um centrão, né? Que finge que tá de um lado, mas tá do outro, finge que tá do outro, mas tá de um. Mas, vamos dizer assim, o panorama político americano é um pouco mais claro, é mais rasgado que o brasileiro. Você não tem partidos que fingem ser da base e que não são. Mas ele tem congressistas e ele tem senadores que fingem que são e não são, como por exemplo o caso do Mitt Romney, que votou a favor do impeachment dele. Com tudo isso, e apesar de tudo isso, ele tem cumprido o que ele prometeu. E isso é muito importante para o eleitor americano. E isso faz com que o eleitor republicano tenda não, a não ser que caia um cometa lá nos Estados Unidos, vai dar bis para Trump em 2020. E a gente, de verdade, fica muito feliz com isso.
Clipe extra da semana.
O clipe extra dessa semana vai falar sobre um país que vocês sabem, eu adoro. Na verdade, assim, eu não tenho nada contra o país em si, mas a forma de governo dele, que é a China. E vocês sabem muito bem que se tem uma coisa que os chineses, o Partido Comunista Chinês, tá? Não quero misturar pessoas com partidos e políticos. Mas às vezes eu vou cair nesse problema. Tudo bem, paciência. Vocês vão entender que quando eu falar os chineses, de quem eu tô falando. Tem uma coisa que os chineses adoram fazer é contar vantagem. Eles adoram ser o máximo, eles adoram ser o centro do universo, eles adoram ser tudo. E a mídia ocidental bate palminhas, é uma coisa incrível, nossa. Inclusive, eles nem têm tanto problema de liberdade de expressão assim, segundo Pedro Bial, né, Pedro Bial? Tem um ditado famoso que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. E a China, às vezes, dá os seus bom dias a cavalo. O que aconteceu, gente? Eles estavam exultantes que eles conseguiram fazer pela primeira vez um transplante duplo de pulmões. Eles transplantaram dois pulmões ao mesmo tempo num paciente que estava com o coronavírus. Então, nada melhor do que você celebrar uma grande vitória da ciência, da medicina, quando você tem uma praga que nem essa em nível mundial. Mas os chineses não, eles estavam exultantes, conseguiram trocar os dois pulmões do cara ao mesmo tempo. Obviamente a gente nunca vai saber se o cara sobreviveu mais de 3 dias, mas conseguiram. Mandaram lá, entrou na notícia em rede internacional, veja a incrível e avançada medicina chinesa que está acontecendo. Mas aí o que acontece, gente? De repente bateu uma dúvida no pessoal. Para quem conhece o processo de transplantes, sabe que é muito difícil você conseguir órgãos de doadores e principalmente, eventualmente, dois pulmões ao mesmo tempo. E eles conseguiram, gente, eles conseguiram de doadores, assim, em questões de dias. Ele faltava um, a pessoa tinha poucos dias de vida, e em questão de 5 dias eles conseguiram dois pulmões diferentes que estavam dentro da China, que é um país enorme, a uma curta distância de trem. Nossa, que coincidência, gente. Foi um milagre, né, gente? Dois pulmões disponíveis ao mesmo tempo de pessoas que estavam lá, que eram compatíveis com esse transplante, perto, tudo bateu bem. Foi uma coisa impressionante esse milagre chinês. E o problema é que as pessoas não são bobas, né? Quer dizer, há quem queira se fazer de bobo e há quem não queira se fazer de bobo. A gente tenta não fazer esse papelão aqui. O problema, gente, é que há muito tempo, o que mais a China faz é matar preso político e extrair órgão deles para doação, seja isso no formato de comércio ou de necessidade de pessoas importantes dentro do Partido Comunista. Eu não estou inventando, existem já investigações antigas, existem pareceres internacionais de que não só isso acontece, porque quando a gente fala acontece, significa que aconteceu aqui e ali, mas que isso é um método. Tá? Isso é uma forma constante de obtenção de recursos ou de premiação de pessoas importantes lá que acabam tendo sua vida prolongada, desde que sejam ligadas ao partido. E o preço disso é que certas pessoas do outro lado, que são presos políticos e presos religiosos, infelizmente tem que morrer para isso. Então é que eles chamam de colheita de órgãos. Eles vão lá, já verificam se o cara é compatível com o quê, parará, parará, e bota o sujeito na fila de órgãos, de doação de órgãos ainda em vida. E aí, num determinado momento, vai que dá um azar e alguém está precisando, o cara, ups, morre sem querer naquela data muito apropriada. Tá? Então, assim, é o que a China às vezes esquece, que o Ocidente não é estúpido sempre. Aliás, o Ocidente às vezes é muito comprado pelo dinheiro que vem de lá, que na verdade originariamente é daqui, mas é muito comprado, a mídia é muito comprada, certas lideranças de organismos internacionais são muito compradas. Não estou dizendo que isso é relacionado com o OMS, veja bem, de forma alguma, mas que as pessoas não são totalmente estúpidas e geralmente, quando você encontra pessoas não estúpidas, elas pensam. E, basicamente, uma grande luz vermelha se acendeu mostrando que a China continua usando presos políticos e presos religiosos para conseguir órgãos de doação. É, gente, o pessoal lá sabe como fazer o sistema de saúde funcionar. Bom, pessoal, esse foi mais um Saindo da Bolha. A gente agradece a presença de todos vocês. Quem não conhecia a gente, bem-vindo. Fico feliz que tenha chegado até esse ponto aqui no finzinho. Peço para quem ainda não fez, entrar lá no site Saindo da Bolha, www.saindabolha.com.br, follow this podcast, acompanhe no Spotify, acompanhe no Apple Podcasts, que dê um share nas redes sociais, isso é super importante pra gente. Se der um share dentro de um grupo, mais gente vai saber ainda. E que faça, obviamente, um boca a boca, falando por aí que tem um podcast com pensamento de direita, limpinho, supimpa, e que tem muita mensagem para passar. Mensagem que, basicamente, coincide com o que você pensa. Então, se você divulgar o Saindo da Bolha, basicamente, você está divulgando também o seu pensamento. Não é assim que funciona? A gente acredita que sim. Da nossa parte, a gente torce para que nesse período complicado que a gente está vivendo hoje, que todo mundo fique bem, que cuide bem da sua saúde, que tome as providências de proteção necessárias, que não entre em pânico, porque não é motivo para entrar em pânico, mas que todos vocês tenham muita saúde e que todos vocês fiquem sempre muito, muito, super, super bem.
Saindo da Bolha.